Você confia nos conselhos de medicina? Se sua resposta é sim, você precisa ver este vídeo. 2001. Neste ano teve início uma série de investigações sobre a máfia de tráfico de órgãos de Poços de Caldas. As investigações estavam apenas começando e comprovaram diversas denúncias sobre cobranças abusivas por parte do hospital. Antes das investigações serem concluídas, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais abriu uma sindicância cujo resultado inocentava o principal acusado, Álvaro Yanes. Essa sindicância foi juntada ao processo para intimidar a justiça e foi amplamente divulgada pela imprensa como prova definitiva de que todos os investigados eram inocentes. Mas esta absolvição foi, na verdade, uma grande farsa, como você poderá ver agora. Esta é a decisão emitida pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais em 2001. A presente sindicância foi instaurada por solicitação do delegado regional do Cremeng, em Pouso Alegre, tendo em vista a reportagem divulgada no programa Fantástico da TV Globo em 25 de março de 2001, bem como notícia veiculada no jornal O Estado de Minas em 28 de março de 2001, referentes a possíveis irregularidades sobre transplantes de órgãos em Poços de Caldas, na responsabilidade do Dr. Álvaro Yanes, CRM 12.902. Assistimos à cópia da reportagem apresentada no programa Fantástico e solicitamos ao denunciado prestar seus esclarecimentos. O Dr. Álvaro Yanes enviou suas explicações contidas às folhas 12 a 17, acompanhadas de 25 anexos de documentos. No documento de defesa, encontramos respostas detalhadas, item por item, às acusações realizadas na reportagem televisiva. Vejamos as conclusões desta sindicância. O denunciado reitera não ter havido cobrança por doações de órgãos ou por transplantes renais. Não houve cobrança pela doação de órgãos? Vejamos o que diz Álvaro Yanes, o absolvido.
Na época, o médico Álvaro Yanes, coordenador da Central de Transplantes de Poços de Caldas, reconheceu que deveria ter mandado as despesas da doação para o SUS, Sistema Único de Saúde, como manda a lei.
Foi a central, assumi.
E o que tem a dizer Celso Scaffi, um dos médicos envolvidos já condenado pela justiça?
Eu acho que, assim, que a família, ela tem razão quando ela contesta algumas coisas, como a cobrança da angiografia, assim, que visivelmente foi feito para diagnóstico de morte cefálica, e o hospital até entendeu isso aí e resolveu deixar de cobrar, quer dizer, não houve nenhuma troca, não houve nada.
Isto não é uma cobrança indevida. Em países sérios, o nome disto é extorsão e pode levar à prisão. E o que disse na época o Ministério da Saúde através de auditoria? O hospital excedeu na cobrança da segunda e da terceira diárias, inclusive de materiais, medicamentos, equipamentos e taxas relativas a essas duas diárias. Foi indevida também a cobrança da angiografia, cuja finalidade era constatar a morte cerebral. Consideramos abusiva a cobrança da terceira diária, pois a transferência para a Santa Casa foi decidida às 8 horas da manhã do dia 21. A partir do momento em que foi acionada a central de transplantes, nada deveria ser cobrado da família, fato este que não poderia ser desconhecido pelo hospital. O valor da extorsão é de R$ 4.657,52. E mesmo assim, Álvaro Yanes foi considerado inocente pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Ainda tem mais. Que não existe lista dupla de receptores na central da qual foi responsável o técnico. Vejamos o resultado da busca e apreensão de documentos realizado pela Polícia Federal. Este é o auto de apreensão lavrado em 26 de março de 2001 e que faz parte do processo de homicídio a que responde Álvaro Yanes. Item 2. 14 lista de receptores de rins, a primeira sendo de 5 de agosto de 2000 e a última sendo de 15 de março de 2001. Referidos materiais foram apreendidos nos autos do inquérito policial número 39 de 2001 da Polícia Federal, na residência do Dr. Álvaro Yanes. Apreendidas na casa do médico, Estas listas não deveriam estar seguras num sistema informatizado de controle? Vejamos uma destas listas em detalhe. Esta é uma lista paralela apreendida. Existem pacientes de São Paulo inscritos na fila de Minas Gerais. E o que revelou a auditoria do Ministério da Saúde sobre essas listas paralelas? Estas páginas são da auditoria realizada em 2001 pelo Ministério da Saúde antes da absolvição do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. A lista não é regionalizada por contar com quatro receptores de São Paulo, um da capital, um do Espírito Santo do Pinhal, um de São José do Rio Pardo e um de Mogi Guaçu. A lista não obedece à norma de cronologia de inscrição, e sim de início de diálise, não se sabendo a razão dos lapsos temporais. Não há vinculação com a coordenadoria do MG Transplantes, havendo evidências de que a lista é local. E mesmo assim, Álvaro Yanes foi considerado inocente pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Ainda tem mais. Que não participou do diagnóstico de morte encefálica e nem da retirada e transplante renal. Vejamos o que foi documentado no prontuário do Paulinho. Este é parte do prontuário do Paulinho do dia 20 de abril de 2000. Foi anotado que às 18 horas e 35 minutos, paciente foi ao raio-x para arteriografia, exame para constatação de morte encefálica, acompanhado por Dr. Pacheco, anestesista, mais Dr. Álvaro, chefe da equipe de transplantes, mais enfermagem. Qual dos três tinha capacidade para realizar o exame? O anestesista, a enfermeira ou o chefe da equipe de transplantes? Veja a resposta desta pergunta publicada em jornal pelo Hospital Pedro Sanches. Esta é a nota de esclarecimento à população publicada pelos próprios médicos no Jornal da Mantiqueira em 26 de novembro de 2000. Foi solicitada então a presença do coordenador da Central de Transplantes, Dr. Álvaro Yanes, que realizou exames para verificar se havia ocorrido a morte cerebral. E o que diz o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina? Capítulo 6. Doação e transplantes de órgãos e tecidos. É vedado ao médico, artigo 43, participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplantes. Diz ainda o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais que Álvaro não participou da retirada de órgãos. Vejamos. Esta é a descrição da cirurgia para a retirada de órgãos de Paulinho. Ela foi preenchida por Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, também condenado já pela Justiça. Cláudio anotou a participação de Álvaro Yanes na retirada dos rins. Cirurgia de banco de bloco renal realizada por Dr. Celso Scaffi, mais Dr. Álvaro. Ainda tem mais. Verificando outros documentos, é possível perceber que não foi somente o diagnóstico de morte encefálica de Paulinho que eles realizaram. Este é o depoimento realizado em 9 de abril de 2001 de um membro da equipe de transplantes de Álvaro Yanes. Durante este depoimento, Mirtes Maria Rodrigues Bertozzi revelou um fato interessante: que normalmente a equipe médica da UTI da Santa Casa notificava a equipe de transplantes da existência de potencial doador. E um dos integrantes da equipe se deslocava até a Santa Casa para verificação e acompanhamento da morte encefálica do doador através de exames neurológicos, arteriografia. Todos em Poços de Caldas sabiam que a equipe de transplantes diagnosticava mortes contrariando o próprio Conselho de Medicina, que hoje os defende. Ainda tem mais. Quanto ao envio das córneas para Campinas, explica que a doação foi feita em um feriado, não havendo em Poços de Caldas nem no MG Transplantes disponibilidade de médicos para realizar o transplante. Assim sendo, foi feito o contato com a Unicamp, que também não dispunha de cirurgiões, e com a Fundação Penido Bunier, que apresentou condições de realizar o transplante e arcou com as despesas para receber as córneas. Outra grande mentira. Este é o livro de registro do MG Transplante em Belo Horizonte, que coordena todos os transplantes do estado. Está notado que no dia 21/4/2000 havia o plantão noturno. Portanto, não havia motivo nenhum para a recusa de Álvaro Yannes entregar os órgãos para a central. A anotação não deixa dúvidas. Provável doador de múltiplos órgãos em Poços de Caldas, apesar dos contatos telefônicos, 2, não obtive resposta sobre o doador, sem mais ligações. A central tentou localizar Álvaro Yannes, que se recusou a atender os chamados. Afinal, ele já tinha destinado os órgãos a outros lugares. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais também parece não dar a importância para o fato de as córneas terem sido enviadas para Campinas, Instituto Penido Bonnier. Porém, tal instituto não estava credenciado para realizar transplantes conforme determina a lei. Os implantes das córneas foram cobrados da família dos receptores e a fila de Minas Gerais, com mais de 680 pessoas, foi burlada.
Houve irregularidade.
Houve porque foi transferida para São Paulo quando deveria ter seguido a lista única do Estado de Minas Gerais.
Descumpri a lista única, tão falada, tão divulgada e tão séria, é o que isso?
É descumprir a lei.
Descumprir a lei, Clínica?
Óbvio. É a lei, existe para ser cumprida.
E apesar disso, os conselhos de medicina afirmam que nada antiético foi feito. Não é difícil compreender o motivo pela qual tal sindicância não exibe os documentos que inocentam Álvaro Yannes. Eles não existem. Esta decisão que acabo de desmascarar foi distribuída pela imprensa como prova de inocência dos médicos envolvidos em tráfico de órgãos em Poços de Caldas em 2001. O caso levou 13 anos para ser julgado pela Justiça Estadual, como desejaram os médicos. E a justiça, escolhida pelos médicos, chegou finalmente a uma sentença, em que foram condenados entre 14 e 18 anos de prisão. O juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro determinou diversas medidas urgentes. Número 6. Oficie-se o Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina com cópias da sentença para providências que entender sobre os médicos condenados e outros citados, para abertura ou reabertura de procedimentos disciplinares. Frise-se que a não condenação pela ocorrência de prescrição, como se deu no caso número 1, com 2 dos médicos acusados, não elide das providências de cunho administrativo, pois não comprovam inocência. E para minha surpresa, o conselho novamente inocentou todos os médicos. Será? Sites como o de Luiz Nassif, Poços Caldense, amigo de Moscone, publicaram a decisão do Conselho como sendo uma decisão mais importante que a própria decisão da Justiça. Caso Pavese, Conselhos de Medicina por unanimidade absolvem médicos. Nassif também publicou uma nota distribuída pelos Conselhos de Medicina. Nota oficial, esclarecimento à sociedade. Parece sério, não é mesmo? A decisão do Conselho é secreta. Um cidadão comum não tem acesso aos dados, depoimentos e muito menos aos documentos utilizados para absolvê-los. Vejamos o que diz a nota oficial. Ao tomar conhecimento de denúncias veiculadas na imprensa sobre fatos envolvendo médicos da equipe de transplantes de órgãos da Santa Casa de Poços de Caldas, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais apurou e julgou os fatos, analisando detalhadamente as provas documentais existentes, não verificando nenhuma infração ética em relação aos atendimentos realizados pelos médicos denunciados. Essa decisão foi ratificada em grau recursal pelo Conselho Federal de Medicina. Ao tomar conhecimento de denúncias veiculadas na imprensa, e a determinação do juiz da primeira vara criminal de Poços de Caldas?
Na análise documental, né, não se constatou nenhuma ilicitude ética. Agora, é importante lembrar que as instâncias administrativas, que é a ética, ela é independente da civil e da criminal. Então, isso não significa nenhuma afronta a qualquer outra decisão. Apenas que na instância ética, eles foram considerados não culpados.
A situação é tão constrangedora que o próprio presidente deste conselho não teve coragem de dizer a palavra inocentes, preferindo usar o termo não culpados. Como as famílias das vítimas não são informadas sobre as decisões, achei que era o momento de solicitá-las. Para tanto, enviei um e-mail para o respeitoso Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. No e-mail, destaquei o depoimento que vocês poderão ouvir em seguida. Trata-se de Sérgio Poli Gaspar, anestesista, que participou do assassinato do meu filho. Sérgio Poli Gaspar afirmou durante a CPI do tráfico de órgãos que não respeita as resoluções do conselho que o absolveu.
Senhor Sérgio, o senhor conhece a resolução 1363 do Conselho Federal de Medicina?
Não, de cabeça, sim.
Mas o senhor conhece alguma parte? O que o senhor conhece?
Não, eu de cabeça não sei, eu nunca decorei, eu tenho acesso, eu tenho livros disso, mas eu nunca decorei.
Quando o senhor vai iniciar algum procedimento, então você não sabe ainda o que vai fazer, tem que recorrer à resolução, lá, olhar e ler para onde fazer, porque é uma
não,
norma,
claro,
é uma resolução do Conselho
seja
Federal
claro
de Medicina.
Seja claro que o senhor quer que eu responda.
Eu estou perguntando se o senhor conhece a resolução 1363
não,
do
eu
Conselho.
Não, conheço.
O senhor acha que como médico anestesista o senhor não deveria conhecer?
Não.
Não por quê?
Ué, porque eu não conheço... Qual...
Essa resolução foi feita para quê? Para açougueiro? Para mecânico ou para médico? É do Conselho Federal de Medicina a resolução.
Sim, mas eu não costumo decorar códigos de coisas. Eu tenho acesso ao livro. Eu tenho o livro para quando eu preciso. Para consulta.
Tá, então, a resolução, o senhor não conhece... diz assim, resolução 1363 do Conselho Federal de Medicina, no artigo 1º. Para os médicos que praticam anestesia, só tinha que conhecer. Sou médico anestesista. Só tinha que conhecer o que fala a resolução, né, e tem as normas estabelecidas pelo Conselho para os médicos que praticam anestesia. Eu, por exemplo, eu procuro saber quais são as minhas obrigações, os meus direitos... Procuro conhecer o regimento interno da casa, a Constituição Federal, porque são os instrumentos que eu utilizo no dia a dia, no exercício do meu mandato.
Não, eu não fico dentro da sala lendo o código para paciente, eu trato da saúde e do bem-estar dele. É
Mas diferente. O senhor, para tratar do paciente, só tem que saber quais são as normas do conselho, porque o senhor trata e tem que obedecer normas. Se existe uma resolução feita pelo conselho, direcionada aos médicos anestesistas, só tinha que conhecer, pelo menos a parte que lhe cabe. O senhor concorda comigo?
Não.
Não concorda?
Não, não concordo.
Então o senhor está trabalhando sem conhecer as normas
não.
da resolução?
Não.
É isso?
Eu não conheço esse artigo.
Então tá. Deputado Rubinelli.
Senhor presidente, eu gostaria de perguntar se essa resolução é do Conselho Regional de Medicina.
Federal.
Federal. Eu quero dizer, senhor presidente, aos deputados presentes e ao depoente também, que eu acho que a CPI tem a obrigação de informar o Conselho Regional de Medicina de que o depoente não vê necessidade, e colocou isso na sua fala, de conhecer as resoluções do Conselho. Acho que é importante o Conselho saber disso. Até para o Conselho, senhor presidente, alertar o depoente de que isso é imperativo, é necessário que ele conheça. E eu quero dizer, senhor presidente, senhores deputados, que em que pese o grande conhecimento do depoente com relação às doutrinas americanas, com relação à medicina, que as leis brasileiras, as resoluções dos respectivos órgãos de classe, tanto na área médica quanto em outras áreas, devem ser seguidas em nosso país. E eu quero, senhor presidente, deixar registrado que a CPI faça essa recomendação para o Conselho Regional de Medicina, que ela também inquira o depoente a respeito disso e que seja mandada as notas taquigráficas para o Conselho, no sentido de que o Conselho saiba que o depoente hoje aqui disse que ele não acha necessário conhecer as resoluções. Foi isso que ele nos passou aqui. Se eu estiver enganado, senhor presidente...
Solicitação está sendo acatada e a Secretaria da Comissão vai estar enviando ao Conselho.
O Conselho de Ética absolveu até mesmo quem diz não seguir as normas deste mesmo Conselho. Por sorte, o presidente do conselho absolvidor respondeu aos meus questionamentos. Preparem-se, o que vem a seguir é grave. A apuração dos fatos constantes nos autos do PEP 950-2002, referentes às circunstâncias da doação de órgãos de seu filho, foi deflagrada em virtude de e-mail encaminhado ao Conselho Federal de Medicina, conforme consta as folhas 2226, tendo este órgão determinado a apuração dos fatos pelo Conselho Regional de Medicina. Há algo errado com esta resposta. Vejamos. Autos do PEP de 2002, deflagrada em virtude de e-mail, estamos em 2014, e a determinação da Justiça para abertura de sindicância? Esclarecemos ainda que não constam do sistema de sindicância ou processos éticos nenhum procedimento em que figura como denunciado o Dr. Sérgio Poli Gaspar, uma vez que o mesmo não foi denunciado no PEP 950-2002. Eis a prova cabal. O caso Paulinho não foi julgado pelo Conselho. A determinação da Justiça para a instalação de sindicância, incluindo Sérgio Poli Gaspar, não foi atendida. E mesmo assim, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais distribuiu o comunicado dizendo ter absolvido todos os médicos. A verdade é que os conselhos de medicina são verdadeiras máfias. Falam uma coisa e fazem outra. Não acredita? Então veja o que diz o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Itagiba de Castro Filho.
Então sempre que há uma denúncia contra médicos, o Conselho é obrigado a apurar.
Obrigado a apurar, mas não apura. Está claro que a sindicância, que inocentou todos os médicos por unanimidade em 2014, não considerou as reportagens atuais e muito menos determinação da Justiça, mas sim um e-mail de 2002. E agora, vou demonstrar como o Conselho vem atuando para absolver seus coleguinhas traficantes de órgãos. Logo após a condenação dos médicos, um conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais manifestou-se no Facebook da seguinte forma. Trata-se de Carlos Alberto Benfatti. Tenho acompanhado de perto a situação dos colegas e a injustiça cometida, não somente agora, mas desde os fatos e a postura sofrível e perniciosa da mídia. Como conselheiro do CRMMG, afirma você que estamos atentos na defesa da verdade e no amparo institucional dos colegas. Na sexta-feira próxima, o CRM de Minas Gerais estará presente em Poços de Caldas com todos os seus delegados e conselheiros do Sul de Minas em apoio aos colegas juntamente com o presidente do conselho. Como professor da FEMIT, tenho esclarecido meus alunos de três turmas diferentes sobre a situação, inclusive a filha de um dos colegas. Considero por demais importante que todos nós médicos nos manifestemos na defesa e na procura incansável da verdade e da ética. Forte abraço. Antes do julgamento, o conselheiro revela sem constrangimento que está trabalhando para defender os colegas. Seu papel como conselheiro é julgar os fatos e não defender os colegas. Para a defesa, os médicos já possuem advogados. E vários membros deste conselho estão acusando o juiz Narciso de Castro de não possuir isenção necessária para julgar os casos. Vários recursos já foram apresentados na tentativa de afastar o juiz dos processos. Para eles, o juiz ideal seria provavelmente alguém do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Veja o que diz José Tasca, um dos 42 conselheiros que participou do julgamento dos médicos.
Geralmente, o Ministério Público nos pede a avaliação. E como é uma avaliação isenta e sem corporativismo, nós somos extremamente respeitados pelo nosso trabalho.
Isenta e sem corporativismo?
Até que ele seja julgado e condenado em última instância, essa será a nossa posição. Porque são colegas que trabalham conosco há mais de 20 anos. E você sabe a capacidade e o caráter de cada um. E eu, como chefe de equipe da UTI, trabalhando com esses colegas, eu tenho convicção do caráter deles e tenho convicção que no final, hora que ser tudo esclarecido, eles vão poder se defender e sair dessa.
Eles vão poder se defender e sair dessa? O processo já dura 13 anos e eles se defenderam de todas as formas. José Tasca, vale dizer, é um dos 42 conselheiros que absolveu ou fingiu absolver os médicos de todas as acusações. Agora veja como este sujeito está ajudando os médicos a forjarem provas para suas defesas. Em entrevista a um programa de televisão no sul de Minas, José Tasca revela estar feliz com o surgimento de alguns documentos.
Ainda ontem eu recebi uma notícia extremamente importante. Eu encontrei com o Dr. Álvaro a semana passada e o Dr. Álvaro estava na cidade e trouxe um documento que isso foi conversa de terceiros, então não é oficial, que o MG Sul Transplante encontrou e encaminhou para ele. Foi a lista dos receptores dos transplantes, que essa estava perdida. E, na realidade, eu estou sabendo hoje que a lista dos receptores, com todos os indivíduos que foram transplantados e por que não foram transplantados, foi encaminhada e está na mão dos colegas que estão fazendo a sua defesa.
Milagres existem. A lista de todos os receptores de Álvaro Yanes, desaparecida há 13 anos, foi encontrada. O Conselho de Medicina está afrontando a justiça e a inteligência dos tribunais, usando documentos forjados como fizeram durante todo o processo, como você verá agora. Esta é uma AIH, Autorização para Internação Hospitalar. Numa primeira versão, o documento aparece sem assinatura. Numa segunda versão, o documento aparece assinado. Esta é a identificação e dados do doador. No começo das investigações, sem assinatura. Durante as investigações, aparece assinado. Esta é a identificação do notificante. Numa primeira versão, sem assinatura. Durante as investigações, aparece assinado. Esta é uma ficha de anestesia. Nota-se que o verdadeiro procedimento foi apagado e a palavra arteriografia foi inserida, deixando vestígios do título anterior. Este é o termo de autorização para doação de órgãos. A data foi rasurada. Este é um exame de hemograma, emitido e solicitado em 22 de abril de 2000. Nesta data, Paulinho já estava sepultado. Este exame é a gasometria venosa, também emitido e solicitado em 22 de abril de 2000, quando Paulinho já estava sepultado. Este é o laudo de arteriografia, emitido no dia 21/4/2000, às 13h35. Paulinho chegou ao hospital às 13 horas e uma arteriografia pode levar mais de uma hora para ser realizada. Este laudo foi confeccionado 8 meses depois da morte, conforme confessou o autor do mesmo. Afinal, não temos motivos para duvidar de um documento desaparecido há 13 anos e que surge nas mãos do principal acusado. Temos?
Acho que importante aí é o seguinte, eu gostaria, antes de ser condenado na justiça ou absolvido na justiça, que o meu órgão de classe dissesse, o Tasca, ele agiu dentro de normas éticas ou o Tasca não agiu dentro de normas éticas e ele infringiu os artigos tais e tais e tais e tais. Por quê? Porque eu vou ter a segurança de estar sendo julgado com isenção.
José Tasca é o chefe da UTI onde muitos pacientes foram executados. Em um país sério, ele estaria no banco dos réus junto com os médicos que está defendendo agora. Isto se chama impunidade. E a impunidade traz outras consequências. O assassinato de pacientes comatosos ou o abandono de terapias que podem salvar a vida desses pacientes estão gerando inúmeros doadores de órgãos para transplantes em todo o país. Os protocolos para o diagnóstico seguro de morte encefálica, bem como as determinações da lei de transplantes, não estão sendo respeitados. E mesmo assim, estes médicos contam com o respaldo dos conselhos de medicina, já que se consideram acima das leis. O transplante de órgãos é o procedimento mais bem remunerado pelo SUS. O tráfico de órgãos está acontecendo em todo o Brasil. E quem diz isso é um dos condenados após deixar a prisão.
Eu sou inocente, como todas as pessoas que fizeram isso são inocentes. Se tudo isso que foi feito em transplante aqui é ilegal, então no Brasil inteiro é ilegal. Entendeu? Todos esses procedimentos são procedimentos considerados como procedimentos formais.
E nenhum médico transplantista do país se rebelou contra esta afirmação. Afinal, transplantistas, o que fizeram em Poços de Caldas estão fazendo em todo o Brasil? Vão responder ou vão ficar calados?